Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Anual número 187 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre a primeira presidência e a liderança geral das organizações de mulheres da igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro de irmãs da Sociedade de Socorro da Universidade Brigham Young. Mulheres, moças e meninas a partir de 8 anos de idade estão reunidas no mundo todo para receber conselhos e instruções dos líderes da igreja. A irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças, dirigirá esta reunião.
Queridas irmãs, sejam bem-vindas à Sessão Geral das Mulheres da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratas por estarmos reunidas no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. E nos regozijamos por saber que há congregações semelhantes de irmãs em capelas no mundo todo. Esperamos que sintam nosso amor por todas vocês. Reconhecemos a presença de amigos de outras religiões e esperamos que apreciem o tempo que estiverem conosco. O presidente Monson pediu que eu dirigisse esta reunião. Meu nome é Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças. Somos gratas por termos conosco esta noite os membros da primeira presidência e também nossos consultores do Departamento do Sacerdócio e da Família, que estão sentados ao púlpito. Também estão sentadas ao púlpito as irmãs que servem nas presidências gerais da primária, das moças e da Sociedade de Socorro, assim como as irmãs que fazem parte das respectivas juntas gerais. Nós nos sentimos abençoadas por servirmos juntas nesta obra maravilhosa. A música para esta reunião será apresentada por um coro formado por irmãs da Sociedade de Socorro, que são da Universidade Brigham Young, sob a regência de Gina Plone, tendo Linda Margetts ao órgão. O coro abrirá esta reunião cantando Ó Vem, Supremo Rei. A oração de abertura será oferecida pela irmã Robin Bonham, que é membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Em seguida, o coro cantará O Amor do Salvador.
Dear Heavenly Father, our hearts are full of gratitude unto thee.
Nossos corações estão cheios de gratidão pelo amor, pelo plano de salvação e o dom do Espírito Santo. Somos tão gratos pelo Salvador Jesus Cristo e sua expiação e seu exemplo. Agradecemos pelo profeta Thomas S. Monson e pedimos que o abençoe. Somos gratos pela primária Moças e Sociedade de Socorro e a oportunidade que nos dá como mulheres de estarmos juntas e nos fortalecermos nossas famílias por meio de seus convênios. Oramos que nos ajude a sermos mais parecidas com nosso Salvador, nos amarmos uns aos outros e sermos preparadas para receber as bênçãos da vida eterna. Pedimos que abençoes nossos corações com conforto e direção durante essa conferência geral. Nós o amamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Spirit haunts my soul through.
Teremos agora o privilégio de ouvir a irmã Bonnie H. Corden, segunda conselheira na presidência geral da primária. Em seguida, ouviremos a irmã Carol F. McConkie, primeira conselheira na presidência geral das moças. E depois ouviremos a irmã Linda K. Burton, presidente geral da Sociedade de Socorro.
Quando viajei pela Ásia, uma querida irmã aproximou-se de mim e colocou seus braços ao meu redor e perguntou: "Você realmente acredita que este evangelho é verdadeiro?" Amada irmã, eu sei que é verdadeiro. Eu confio no Senhor. Em Provérbios 3, de 5 a 6, lemos este conselho: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." Essa escritura tem dois apelos, uma advertência e uma promessa gloriosa. Os dois apelos são: confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o em todos os teus caminhos. A advertência é: não te estribes no teu próprio entendimento. E a promessa gloriosa é: e ele endireitará as tuas veredas. Vamos primeiro examinar a advertência. Há muito o que pensar sobre isso. E a advertência está em: não te estribes. Não te estribes no teu próprio entendimento. O verbo estribar-se tem o sentido de apoiar-se, amparar-se fisicamente para evitar uma queda. Quando nos apoiamos fisicamente em algo, nós costumamos ficar instáveis, sem equilíbrio e podemos cair. E quando nos apoiamos espiritualmente em nosso próprio entendimento, perdemos a estabilidade e perdemos a firmeza em Cristo. Irmãs, na vida pré-mortal, lembrem-se que nós apoiamos o Salvador. Nós confiamos nele. Expressamos o nosso apoio, nosso entusiasmo e a nossa alegria pelo plano de felicidade estabelecido por nosso Pai Celestial. Não hesitamos. Lutamos com o nosso testemunho e nos alinhamos com as forças de Deus, e aquelas forças saíram-se vitoriosas. Essa batalha entre o bem e o mal foi transferida para a Terra. Mais uma vez, temos a sagrada responsabilidade de servir como testemunhas e depositar nossa confiança no Senhor. Cada uma de nós deve se perguntar: como me mantenho estável e não me estribo no meu próprio entendimento? Como reconheço e sigo a voz do Salvador quando as vozes do mundo são bastante convincentes? Como cultivo minha confiança no Salvador? Gostaria de sugerir três maneiras para aumentar nosso conhecimento do Salvador e nossa confiança nele. Vocês verão que esses princípios não são novos, mas são fundamentais. São cantados em toda a primária, ecoam nas lições das moças e respondem a muitas perguntas da Sociedade de Socorro. São princípios que trazem firmeza e não instabilidade. Primeiro, podemos vir a conhecer o Senhor e confiar nele ao banquetear-nos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Alguns meses atrás, estávamos estudando as Escrituras em família. Meu neto de 2 anos estava sentando em meu colo enquanto nós líamos. Eu estava adorando meu momento vovó, desfrutando a visita da família de meu filho. Ao terminarmos o estudo das Escrituras, fechei meu livro. Meu neto sabia que logo seria hora de ir para a cama. Ele me olhou com seus ávidos olhinhos azuis e disse uma verdade eterna: "Mais Escrituras, vovó." Meu filho, um bom pai firme, avisou: "Mãe, não dê o braço a torcer. Ele só está procurando uma desculpa para não ir dormir." Entretanto, quando meu neto pede por mais Escrituras, nós lemos mais Escrituras. Mais Escrituras iluminam nossa mente, nutrem nosso espírito, respondem às nossas perguntas, aumentam nossa confiança no Senhor e nos ajudam a afirmar nossa vida nele.
Quisera que vos lembrasseis de examiná-las diligentemente, para que delas vos beneficieis. Segundo, podemos vir a conhecer o Salvador e confiar nele por meio da oração. Que bênção é poder orar a nosso Deus. Rogai ao Pai com toda a energia de vosso coração. Guarde em meu coração a doce lembrança de uma oração. Em uma de minhas férias da faculdade, aceitei um emprego no Texas. Tive que dirigir centenas de quilômetros de Idaho até Texas em meu velho carro. Um carro que eu carinhosamente chamava de Vern. Vern estava com malas até o teto e eu estava pronta para a nova aventura. Quando estava saindo, dei um abraço em minha querida mãe e ela disse: "Vamos fazer uma oração antes de você ir." Nós nos ajoelhamos e minha mãe começou a orar. Ela orou ao Pai Celestial por minha segurança. Orou por meu carro, que não tinha ar-condicionado, pedindo que ele funcionasse normalmente. Pediu que anjos estivessem comigo durante todo o período das férias. Ela orou por muitas coisas. A paz que veio dessa oração me deu coragem para confiar no Senhor e não me estribar em meu próprio entendimento. O Senhor endireitou minhas veredas ao longo das muitas decisões que tomei naquela época. Ao criarmos o hábito de nos aproximar do Pai Celestial em oração, passaremos a conhecer o Salvador. Passaremos a confiar nele. Nossos desejos se tornarão mais semelhantes aos dele. Seremos capazes de assegurar para nós mesmas e para as outras pessoas as bênçãos que o Pai Celestial está pronto para nos dar, se apenas pedirmos em fé. Terceiro, podemos vir a conhecer o Senhor e confiar nele quando servimos ao próximo. Compartilho a seguinte história com a permissão de Amy Wright, que passou a compreender o princípio do serviço mesmo em meio a uma doença terrível e potencialmente fatal. A Amy escreveu: "Em 29 de outubro de 2015, descobri que tinha câncer. A taxa de sobrevivência para pessoas com meu tipo de câncer é de 17%. As probabilidades não eram boas. Eu sabia que precisaria lutar pela minha vida. Estava determinada a dar tudo o que tinha, não apenas por mim, mas sobretudo por minha família. Em dezembro, comecei a quimioterapia. Conhecia muitos dos efeitos colaterais das medicações contra o câncer, mas eu não sabia que era possível alguém sentir-se tão doente e ainda estar vivo. A certa altura, declarei que a quimioterapia era uma violação dos direitos humanos. Eu disse a meu marido que, para mim, bastava. Eu ia desistir. Não voltaria ao hospital. E, em sua sabedoria, meu amado esposo me ouviu pacientemente e então respondeu: "Bem, então precisamos encontrar alguém a quem servir." O quê? Será que ele não havia reparado que a sua esposa tinha câncer e não conseguia suportar nem mais um surto de náusea ou mais um momento de dor excruciante? A Amy prosseguiu explicando: "Meus sintomas gradualmente pioraram, até que passei a ter geralmente um ou dois dias bons por mês, quando eu conseguia, de alguma forma, agir como um ser humano vivo normal. Era nesses dias que nossa família encontrava maneiras de servir. Em um desses dias, a família de Amy distribuiu kits de quimioterapia para outros pacientes e kits cheios de itens para alegrar as pessoas e ajudar a aliviar os sintomas. Quando Amy não conseguia dormir, pensava em maneiras de alegrar o dia de alguém. Algumas dessas maneiras eram grandiosas e muitas eram apenas pequenos bilhetes ou mensagens de texto de incentivo e amor. Nas noites em que a dor não a deixava dormir, ela se deitava na cama com seu iPad em mãos e procurava ordenanças que precisavam ser feitas em favor de seus antepassados falecidos. Milagrosamente, a dor diminuía e ela conseguia suportá-la." Amy testificou: "Servir salvou a minha vida. Por fim, achei forças para seguir em frente na felicidade que encontrei ao tentar aliviar o sofrimento das pessoas ao meu redor. Eu ansiava por nossos projetos de serviço com grande alegria e expectativa. Ainda hoje, isso me parece um estranho paradoxo. Você poderia pensar que uma pessoa careca, intoxicada e lutando por sua vida estaria justificada a pensar, nesse momento, vou cuidar apenas de mim. No entanto, quando pensava em mim mesma e em minha situação, no meu sofrimento e na minha dor, o mundo ficava sombrio e deprimente. Quando meu foco se voltava para os outros, havia luz, esperança, força, coragem e alegria. Sei que isso é possível graças ao poder alentador, capacitador e de cura da expiação de Jesus Cristo. Amy passou a confiar no Senhor ao conhecê-lo. Se ela houvesse se apoiado, mesmo que um pouco, em seu próprio entendimento, talvez teria rejeitado a ideia de servir. Servir permitiu que ela suportasse a dor e as aflições e vivenciasse a seguinte escritura: quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Jesus Cristo venceu o mundo. E por causa dele, por causa de sua infinita expiação, todos nós temos um excelente motivo para confiar, sabendo que, por fim, tudo ficará bem. Irmãs, cada uma de nós pode confiar no Senhor e não hesitar. Podemos firmar nossa vida no Salvador ao conhecê-lo, e Ele endireitará as nossas veredas. Estamos na Terra para demonstrar por Jesus Cristo a mesma confiança que permitiu que o apoiássemos quando Ele declarou: eis-me aqui, envia-me. Minhas queridas irmãs, o presidente Thomas S. Monson testificou que as bênçãos que nos foram prometidas são imensuráveis. Embora se formem nuvens de tempestade e chuva seja derramada sobre nós, nosso conhecimento do Evangelho e nosso amor pelo Pai Celestial e por nosso Salvador vão consolar-nos e dar-nos alento, se andarmos em retidão. Não haverá nada neste mundo que possa nos derrotar. Acrescento meu testemunho ao de nosso amado profeta. Se confiarmos em nosso Pai Celestial e em nosso Salvador e não estribarmos em nosso próprio entendimento, eles endireitarão nossas veredas e nos estenderão o braço de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãs e irmãs, ao preparar-me para esta reunião, meu coração voltou-se para muitas irmãs fiéis que conheci em lugares próximos e distantes. Para mim, a melhor descrição delas se encontra em um salmo de louvor do rei Davi. Dai ao Senhor a glória de seu nome, trazei oferendas e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Vejo a beleza da santidade nas irmãs cujo coração está centralizado em tudo que é bom e que desejam se tornar mais semelhantes ao Salvador. Elas oferecem toda a alma, coração, poder, mente e força ao Senhor em seu modo de viver cada dia de sua vida. A santidade está no esforço e no empenho de cumprir os mandamentos e de honrar os convênios que fizemos com Deus. Santidade é fazer escolhas que mantenham o Espírito Santo como nosso guia. Santidade é deixar de lado nossas tendências naturais e tornar-nos santas pela expiação de Cristo o Senhor. Todo momento de nossa vida deve ser de santidade ao Senhor. O Deus do céu ordenou aos filhos de Israel: porque eu, Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis as vossas almas. O Elder D. Todd Christofferson ensinou: nosso Pai Celestial é um Deus de grandes expectativas. Ele se propõe a tornar-nos santos para que possamos suportar uma glória celestial e habitar em sua presença. No livro Lectures on Faith, há esta explicação: ninguém pode desfrutar sua glória sem possuir perfeições e santidade. Nosso Pai Celestial nos conhece. Ele nos ama e proveu tudo o que nos é exigido para podermos nos tornar santas como Ele é santo. Somos filhas do Pai Celestial e cada uma de nós tem um legado divino de santidade. Nosso Pai Celestial declarou: eis que eu sou Deus, homem de santidade é o meu nome. No mundo pré-mortal, amamos nosso Pai e o adoramos. Desejamos ser como Ele. Devido a seu perfeito amor paterno, Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador e Redentor. Ele é o Filho do Homem de Santidade. Seu nome é Santo, o Santo de Israel. Nossa esperança de alcançar santidade centraliza-se em Cristo, em sua misericórdia e em sua graça. Com fé em Jesus Cristo e em sua expiação, podemos nos tornar limpas e imaculadas quando nos negamos a toda iniquidade e nos arrependemos sinceramente. Fomos batizadas na água para a remissão dos pecados. Nossa alma é santificada quando recebemos de coração aberto o Espírito Santo. Partilhamos semanalmente da ordenança do sacramento. Em espírito de arrependimento e com sincero desejo de coração, fazemos o convênio de que estamos dispostas a tomar sobre nós o nome de Cristo, lembrar-nos dele e guardar seus mandamentos para que tenhamos sempre conosco o seu Espírito. Com o tempo, ao nos esforçarmos para sermos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, passamos a partilhar de sua natureza divina. Santidade é guardar nossos convênios. Reconhecemos a grande quantidade de testes, tentações e tribulações que podem nos arrastar para longe do que é virtuoso e digno de louvor perante Deus. No entanto, nossas experiências na mortalidade nos oferecem a oportunidade de escolher a santidade. Com maior frequência são os sacrifícios que fazemos para guardar nossos convênios que nos santificam e nos tornam santas. Vi santidade no semblante de Evangeline, uma menina de 13 anos, de Gana. Uma das maneiras pelas quais ela guarda seus convênios é magnificando o seu chamado de presidente de classe das abelhinhas. Ela explicou humildemente que vai à casa das amigas, as moças menos ativas, a fim de conversar com os pais para que permitam que elas venham para a igreja. Os pais lhe dizem que isso é difícil porque no domingo os filhos precisam fazer as tarefas domésticas. Então, Evangeline visita essas moças e as ajuda com as tarefas. E por causa de seus esforços, as amigas geralmente recebem permissão para ir à igreja. Se guardarmos os convênios associados às sagradas ordenanças do sacerdócio, essas ordenanças vão nos mudar, nos santificar e nos preparar para entrar na presença do Senhor. Carregamos os fardos uns dos outros, fortalecemos-nos uns aos outros, mantemos a remissão de pecados quando prestamos socorro espiritual e material aos pobres, aos famintos, aos nus e aos enfermos. Nós nos mantemos limpas das manchas do mundo quando guardamos o dia do Senhor e recebemos o sacramento no dia santificado do Senhor. Abençoamos nossa família e tornamos nosso lar um lugar santo. Refreamos nossas paixões para sermos plenas do amor puro e duradouro. Ajudamos ao próximo com bondade, com compaixão e somos testemunhas de Deus. Nós nos tornamos um povo de Sião, uno de coração e mente, um povo puro que convive em união e retidão. Pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Irmãs, venham ao templo. Se quisermos ser um povo santo, preparado para receber o Salvador em sua vida, devemos nos erguer e vestir nossas roupas formosas, com força e honra. Abandonamos os caminhos do mundo e guardamos nossos convênios para que estejamos vestidas com pureza, sim, com o manto da retidão. Santidade é tomar o Espírito Santo por guia. Santidade é um dom do Espírito. Aceitamos esse dom quando decidimos fazer coisas que vão aumentar o poder santificador do Espírito Santo em nossa vida. Quando Marta recebeu Jesus Cristo em sua casa, sentiu imenso desejo de servir ao Senhor da melhor maneira que lhe era possível. Sua irmã, Maria, escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir sua palavra. Quando Marta se sentiu sobrecarregada por servir sem ajuda, reclamou, dizendo ao Salvador, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Amo as palavras da mais gentil repreensão que posso imaginar. Com perfeito amor e infinita compaixão, o Senhor admoestou: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãs, se quisermos ser santas, precisamos aprender a nos sentar aos pés do Santo de Israel e reservar um tempo para a santidade. Será que deixamos de lado o telefone, a lista interminável de coisas por fazer e os cuidados do mundo? Orar, estudar e seguir a palavra de Deus convida seu poder de purificação e cura a nossa alma. Reservamos um tempo para sermos santas a fim de estarmos repletas de seu Espírito Sagrado e Santificador. Com o Espírito Santo por guia, estaremos preparadas para receber o Salvador na beleza da santidade. Santidade é tornar-nos santas pela expiação de Jesus Cristo. De acordo com as palavras inspiradas do rei Benjamim, aqueles que se tornam santos pela expiação são os submissos, mansos, humildes, pacientes e cheios de amor. Ele profetizou que Jesus Cristo, o Senhor onipotente que reina, que era e é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará num tabernáculo de barro. Ele veio para abençoar os enfermos, o coxo, o surdo, o cego e erguer da morte os que haviam morrido. E ainda se sujeitou aos sofrimentos maiores do que o homem pode suportar sem morrer. E embora seja o único por meio do qual a salvação vem, foi ridicularizado, açoitado e crucificado. Porém, o Filho de Deus ressuscitou, para que todos vencessem a morte. Ele é quem vai julgar em retidão o mundo. Ele é quem vai redimir todos nós. Ele é o Santo de Israel. Jesus Cristo é a beleza da santidade. Quando o povo do rei Benjamim ouviu suas palavras, caiu por terra. Tão grande era sua humildade e reverência pela glória e graça de nosso Deus. Reconheceram seu estado carnal. Será que vemos nossa total dependência da graça e da misericórdia de Cristo nosso Senhor? Será que reconhecemos que toda boa dádiva, tanto temporal quanto espiritual, vem a nós por meio de Cristo? Será que lembramos que, de acordo com o plano eterno do Pai, a paz nesta vida e as glórias da eternidade somente serão nossas graças a seu Santo Filho? Vamos nos unir ao povo do rei Benjamim quando clamou a uma só voz dizendo: Ó, tende misericórdia e aplicai o sangue expiatório de Cristo, para que recebamos o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado, porque cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas. Testifico que, ao nos tornarmos um com o Santo de Israel, seu Espírito virá sobre nós para nos encher de alegria, para que recebamos a remissão dos pecados e tenhamos paz de consciência. O Pai Celestial deu a cada uma de nós a capacidade de nos tornarmos santas. Façamos o melhor que pudermos para guardar nossos convênios e ter o Espírito Santo como nosso guia. Com fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos santas por intermédio de sua expiação, para recebermos imortalidade e vida eterna e darmos a Deus, nosso Pai, a glória devida ao seu nome. Que nossa vida seja uma oferta sagrada, a fim de estarmos diante do Senhor na beleza da santidade. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Minhas amadas irmãs, amamos muito vocês e agradecemos por sua amorosa e entusiasmada resposta ao convite da primeira presidência e à campanha #EraEstrangeiro. Continuem a orar, a ouvir os sussurros do Espírito e a agir de acordo com a inspiração que recebem. Ao viajar pelo país ou ao redor do mundo, não é incomum que alguém me pergunte: você se lembra de mim? Sou extremamente perfeita e por essa razão, devo admitir que geralmente não me lembro de nomes. No entanto, lembro-me do amor real que o Pai Celestial permite que eu sinta quando estou com seus filhos e filhas preciosos. Recentemente, tive a oportunidade de visitar algumas mulheres muito queridas que estão na prisão. Ao nos despedirmos carinhosamente, uma querida mulher suplicou: "Irmã Burton, por favor, não se esqueça de nós. Espero que ela e outras pessoas que desejam ser lembradas sintam-se lembradas enquanto compartilho minha mensagem com vocês." Ao longo dos tempos, nossas irmãs demonstraram um padrão de retidão de discipulado que nós também procuramos. O Novo Testamento inclui relatos de mulheres convictas, identificadas ou não, que exerceram fé em Jesus Cristo e em sua expiação, aprenderam e viveram seus ensinamentos e prestaram testemunho de seu ministério, milagres e grandiosidade. Essas mulheres se tornaram discípulas exemplares e importantes testemunhas do trabalho de salvação. Considerem estes relatos no livro de Lucas. O primeiro aconteceu durante o ministério do Salvador. E aconteceu que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 andavam com ele. E também certas mulheres, Maria, chamada Madalena, e Joana, e Susana, e muitas outras que o serviam. O próximo relato aconteceu após sua ressurreição. Ainda que também certas mulheres, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Li e ignorei inúmeras vezes no passado a expressão "certas mulheres", que é aparentemente comum. Mas recentemente, ao ponderar com mais cuidado, essas palavras pareceram saltar à vista. Considerem estes sinônimos de um dos significados da palavra "certa", quando associado à ideia de mulheres convictas: resoluta, positiva, confiante, firme, determinada, segura e confiável. Ao refletir sobre esses termos bastante significativos, lembrei-me de duas das mulheres convictas do Novo Testamento que prestaram testemunho do Salvador de modo positivo, confiante, firme e seguro. Apesar de serem mulheres imperfeitas como nós, o testemunho delas é inspirador. Lembram-se da mulher não identificada que estava à fonte de Jacó e que convidou outras pessoas a ver o que ela havia descoberto a respeito do Salvador? Ela prestou seu testemunho convicto na forma de uma pergunta: "Não é este o Cristo?" O testemunho e o convite dela foram tão convincentes que muitos creram nele. Após a morte de seu irmão Lázaro, a querida discípula e amiga do Senhor Marta declarou, provavelmente com muita emoção: "Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Pensem sobre a certeza dela ao continuar: "Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará." Além disso, ela testificou: "Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo." Aprendemos com essas irmãs que mulheres convictas são discípulas, cuja vida é centralizada no Salvador Jesus Cristo e tem esperança por meio da promessa de seu sacrifício expiatório. Nos tempos antigos, mulheres convictas fizeram sacrifícios ao testificar e viver os ensinamentos de Jesus. Mulheres convictas no início da restauração fizeram o mesmo. Drusilla Hendricks e sua família estavam entre aqueles que, como novos conversos, sofreram durante a perseguição dos santos no condado de Clay, Missouri. O marido dela ficou permanentemente inválido na batalha do Rio Crooked. Ela teve que cuidar dele e também trabalhar para sustentar a família. Ela lembrou que, em uma época particularmente angustiante, quando a família estava sem comida, uma voz lhe disse: "Aguente firme, pois o Senhor proverá." Quando seu filho precisou se alistar no batalhão Mormon, Drusilla a princípio resistiu e orou aflita ao Senhor, até que foi como se uma voz tivesse lhe dito: "Você não quer a glória mais elevada?" "Sim", disse ela naturalmente, e a voz continuou: "Como você acha que pode ganhá-la se não fizer os maiores sacrifícios?" Aprendemos com essa mulher convicta que guardar convênios como discípulas exige nossa disposição de sacrificar. Mencionei mulheres convictas nos dias do Salvador e no início da restauração do Evangelho. E quanto aos exemplos de discipulado e testemunhos de mulheres convictas em nossos dias? Em minha designação recente na Ásia, fui inspirada mais uma vez pelas muitas mulheres convictas que conheci. Fiquei particularmente impressionada com a primeira geração de membros na Índia, Malásia e Indonésia. Membros que se esforçam para viver a cultura do Evangelho em casa. Às vezes com um grande sacrifício, pois viver o Evangelho geralmente entra em conflito com a cultura do país e da família. As mulheres convictas de várias gerações em Hong Kong e Taiwan continuam a abençoar a vida de seus familiares, de membros da igreja e de comunidades, ao se manterem centralizadas no Salvador e fazerem sacrifícios de bom grado para cumprir convênios. Encontramos mulheres convictas como essas em toda a igreja. Uma mulher convicta que abençoou minha vida por décadas, lutou pelos últimos 15 anos contra uma doença debilitante, difícil e progressiva, chamada miosite por corpos de inclusão. Embora confinada à cadeira de rodas, ela se esforça para ser grata. E tem uma lista. Coisas que consigo fazer, como consigo respirar, consigo engolir, consigo orar e consigo sentir o amor do Salvador. Ela presta seu testemunho convicto, centralizado em Cristo quase diariamente à família e aos amigos. Recentemente ouvi a história de Jenny. Ela é uma ex-missionária e seus pais se divorciaram quando ela estava servindo missão. Jenny contou como a ideia de voltar para casa deixou-a morrendo de medo. Entretanto, no final de sua missão na Itália, ao parar na casa da missão rumo aos Estados Unidos, uma mulher convicta, a esposa do presidente de missão, ajudou-a com ternura simplesmente ao escovar os cabelos de Jenny. Anos depois, outra mulher convicta, Terry, presidente da Sociedade de Socorro da Estaca e discípula de Cristo, abençoou a vida de Jenny quando ela foi chamada como presidente da Sociedade de Socorro da ALA. Naquela época, Jenny estava trabalhando em sua dissertação de doutorado. Terry não apenas serviu como mentora para Jenny ao ser uma líder, mas também ficou com ela 10 horas no hospital quando Jenny recebeu o alarmante diagnóstico de leucemia. Terry ia ao hospital e levava Jenny às consultas. Jenny confessou: "Acho que vomitei várias vezes no carro dela." Apesar da doença, Jenny continuou a servir corajosamente como presidente da Sociedade de Socorro da ALA. Ainda que estivesse nessa situação crítica, ela fez ligações telefônicas, enviou e-mails e mensagens de texto, mesmo estando de cama, e convidou as irmãs para vê-la. Ela enviou cartas e bilhetes para as pessoas, demonstrando amor pelas irmãs mesmo de longe. Quando sua ala solicitou uma fotografia da presidência para a história da ALA, isto foi o que conseguiram. Pelo fato de Jenny ser uma mulher convicta, ela convidou todos a compartilhar os fardos uns dos outros, inclusive os dela. Por ser uma mulher convicta, Jenny testificou: "Estamos aqui não apenas para salvar outras pessoas, mas para salvar nós mesmos. E obtemos essa salvação ao vivermos em parceria com Jesus Cristo, ao compreendermos sua graça, sua expiação e seu amor pelas mulheres da igreja. Isso acontece por meio de coisas simples, como escovar o cabelo de alguém, enviar um bilhete com uma mensagem inspiradora, clara e reveladora de esperança e graça, ou ao permitir que as mulheres nos sirvam." Irmãs, se nos distrairmos, tivermos dúvidas, pecarmos, ficarmos desanimadas, tristes ou angustiadas, aceitemos o convite do Senhor de beber de sua água viva, como a mulher convicta que estava à fonte, convidando as pessoas a fazer o mesmo e prestando nosso próprio testemunho convicto. Não é este o Cristo? Quando a vida parecer injusta, como deve ter parecido a Marta na morte de seu irmão, quando nos depararmos com as dores da solidão, infertilidade, perda de entes queridos, oportunidades perdidas de ter um casamento e uma família, lares desfeitos, depressão, doença física ou mental, estresse sufocante, ansiedade, vício, problemas financeiros ou uma infinidade de outras possibilidades, que nos lembremos de Marta e prestemos um testemunho convicto semelhante. Mas também sei e creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que nos lembremos das mulheres convictas que se recusaram a abandonar nosso querido Salvador durante a experiência dolorosa que Ele sofreu na cruz. e que horas mais tarde tiveram o privilégio de ser as primeiras testemunhas convictas de sua ressurreição gloriosa. Fiquemos perto dele, por meio da oração e do estudo das Escrituras, que nos aproximemos dele ao nos prepararmos para partilhar dos sagrados emblemas de seu sacrifício expiatório todas as semanas durante a ordenância do sacramento e ao guardarmos convênios servindo as outras pessoas quando precisarem. Talvez assim façamos parte das mulheres convictas, discípulas de Jesus Cristo, que vão comemorar o glorioso retorno do Senhor quando Ele vier novamente. Irmãs, testifico de nossos pais celestiais amorosos, de nosso Salvador Jesus Cristo e de sua expiação infinita em nosso favor. Sei que o profeta Joseph Smith foi preordenado como profeta da restauração. Sei que o livro de Mórmon é verdadeiro e foi traduzido pelo poder de Deus. Somos abençoadas com um profeta vivo em nossos dias, o presidente Thomas S. Monson. Estou convicta dessas verdades. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigada, irmãs, por suas mensagens inspiradoras. O coro e a congregação agora cantarão juntos. Jeová, sê nosso guia, número 40. Queridas irmãs de todas as idades, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês por estarem conosco nesta noite. Agradecemos aos membros do coro e a todas as outras pessoas por sua participação. Reconhecemos com gratidão todos os que auxiliaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após seu discurso, o coro encerrará a reunião cantando Mais Vontade Dá-me. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Elizabeth Rose, membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Presidente Irene.
Minhas amadas irmãs, fomos abençoadas pelo Espírito de Deus esta noite. A música e as mensagens fortaleceram nossa fé e aumentaram nosso desejo de guardar os convênios sagrados que fizemos com o nosso amado Pai Celestial. Sentimos que nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo aumentou e sentimos gratidão pela dádiva maravilhosa de seu sacrifício expiatório. Minha mensagem hoje é simples. Sentimos paz esta noite. Todos nós gostaríamos de sempre ter essa paz conosco, com nossa família e com as pessoas a nosso redor. O Senhor prometeu paz aos seus discípulos quando estava prestes a deixá-los. Ele prometeu o mesmo a nós. Porém, ele afirmou que concederia a paz à sua maneira e não à maneira do mundo. Ele descreveu seu modo de enviar paz. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não te turbe o vosso coração, nem se atemorize. Os filhos de Mosias precisaram dessa paz quando saíram para sua missão entre os lamanitas. Com muita ansiedade, ao entenderem a grandeza de sua tarefa, oraram pedindo consolo. E o Senhor os visitou com seu Espírito e disse-lhes: consolai-vos. E eles foram consolados. Às vezes, vocês podem ansiar por paz ao enfrentar incertezas e desafios que podem parecer iminentes. Os filhos de Mosias aprenderam a lição que o Senhor ensinou a Moroni. É uma orientação para todos nós. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Moroni disse, tendo ouvido essas palavras, senti-me confortado. Essas palavras podem consolar a todos nós. Aqueles que não enxergam suas próprias fraquezas não progridem. Ter consciência de nossas próprias fraquezas é uma bênção, porque faz com que permaneçamos humildes e em busca do Salvador. O Espírito não somente nos conforta, mas é também o meio pelo qual a expiação realiza uma mudança em nossa natureza. Então, as coisas fracas se tornam fortes. Às vezes, sua fé será desafiada por Satanás. Isso acontece com todos os discípulos de Jesus Cristo. Sua defesa contra esses ataques é manter o Espírito Santo como seu companheiro. O Espírito dará paz à sua alma. Ele as exortará a prosseguir com fé. E ele trará de volta a lembrança das ocasiões em que vocês sentiram a luz e o amor de Jesus Cristo. Lembrar talvez seja um dos dons mais preciosos que o Espírito pode lhes conceder. Ele vos fará lembrar de tudo quanto o Senhor tem vos dito. A lembrança pode ser de uma oração atendida, da realização de uma ordenança do sacerdócio, da confirmação de seu testemunho, ou de um momento em que viram a orientação de Deus em sua vida. Talvez, um dia futuro, quando precisarem de força, o Espírito poderá trazer à sua memória os sentimentos que tiveram durante esta reunião. Oro para que isso aconteça. Uma lembrança que o Espírito muitas vezes traz à minha mente é de uma reunião sacramental realizada há muitos anos em um galpão de metal em Innsbruck, na Áustria. O galpão estava embaixo de um trilho de trem. Havia apenas cerca de uma dúzia de pessoas presentes sentadas em cadeiras de madeira. A maioria eram mulheres, algumas mais velhas e outras mais idosas. Vi lágrimas de gratidão enquanto o sacramento era distribuído àquela pequena congregação. Senti o amor do Salvador por aqueles membros da igreja, e eles também o sentiram. No entanto, o milagre do qual me recordo com mais clareza foi ver a luz que parecia se espalhar por aquele galpão de metal, trazendo consigo um sentimento de paz. Era noite e não havia janelas, mas o lugar estava iluminado como se fosse meio-dia. A luz do Espírito Santo brilhava e nos envolvia aquela noite. E a janela que deixava essa luz entrar era o coração humilde daqueles santos que estavam perante o Senhor, buscando o perdão de seus pecados e comprometendo-se a sempre se lembrarem dele. Não foi difícil me recordar do Senhor naquele momento, e minha memória daquela experiência sagrada fez com que, nos anos seguintes, fosse mais fácil para mim lembrar-me dele e de sua expiação. Naquela noite, a promessa feita na oração sacramental de que o Espírito estará conosco foi cumprida e trouxe sentimentos de luz e paz. Assim como vocês, sou grato às muitas maneiras pelas quais o Senhor me confortou com o Consolador quando precisei de paz. E nosso Pai Celestial está preocupado não somente com o nosso consolo, mas ainda mais com o nosso progresso contínuo. Consolador é apenas uma das maneiras usadas nas Escrituras para descrever o Espírito Santo. Outra forma é, e agora, em verdade eu te digo, põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Muitas vezes, o bem que ele as levará a fazer envolverá ajudar alguém a receber o consolo de Deus. Em sua sabedoria, o Senhor reúne vocês em organizações e em classes na igreja dele. Ele faz isso para aumentar o poder que vocês têm de fazer o bem. Nessas organizações, vocês têm responsabilidades específicas de servir ao próximo em favor do Senhor. Por exemplo, se você é uma moça, seu bispo ou sua líder das moças podem pedir a você que ajude uma laurel que se tornou menos ativa, como costumamos dizer às vezes. Você pode conhecê-la melhor do que o bispo ou a líder da organização das moças. Você pode saber se ela tem problemas em casa, na escola, ou talvez em ambos os lugares. Seus líderes talvez não saibam por que se sentiram inspirados a lhe pedir que estendesse a mão a ela. Mas o Senhor sabe o porquê. E Ele dirige esta obra por meio da inspiração de seu Espírito. Para ter sucesso em seus esforços, será necessário um milagre de mudança tanto no seu coração como no coração da moça que você foi designada a resgatar, e isso requer a companhia do Espírito Santo. O Espírito pode permitir que você veja a laurel menos ativa como o Senhor vê. O Senhor conhece o coração dela e o seu, e Ele sabe que o coração pode ser mudado. E Ele pode influenciar vocês duas com seu Espírito, a fim de inspirar humildade, perdão e amor. Esse Espírito pode inspirar as palavras, as obras e a paciência necessárias para que você convide um cordeiro a voltar ao rebanho. E Ele pode tocar o coração das moças que fazem parte do rebanho da classe das lauréis, para que amem e acolham a ovelha perdida, a fim de que, quando ela retornar, sinta-se em casa. Seu poder de fazer o bem, como um grupo de filhas de Deus, vai depender, em grande parte, da união e do amor que existe entre vocês. Esse é outro dom de paz que vem por meio do Espírito Santo. Alma compreendeu isso. É por esse motivo que ele suplicou aos de seu povo que não contendessem entre si, mas que olhassem para frente, como um único fito, tendo uma fé, um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor, uns para com os outros. Precisamos de unidade a fim de termos o Espírito em nossa classe e em nossa família. No entanto, vocês sabem, por experiência própria, assim como eu sei, que essa unidade de amor é difícil de ser mantida. É necessário ter o Espírito Santo como nosso companheiro para abrir nossos olhos e abrandar nossos sentimentos. Lembro que certa vez, um de meus filhos, quando ele tinha 7 ou 8 anos, estava pulando na cama com tanta força que achei que ele fosse quebrá-la. Em um movimento de frustração, agi rapidamente para colocar a casa em ordem. Segurei meu filho por seus pequenos ombros e levantei-o até a altura de meus olhos. O Espírito trouxe algumas palavras à minha mente. Pareceu-me ser uma voz mansa, mas ela penetrou meu coração. Você está segurando uma pessoa grandiosa. Gentilmente, coloquei meu filho sentado de volta na cama e me desculpei. Agora, ele se tornou o grande homem que há 40 anos o Espírito Santo me mostrou que seria. Sinto-me eternamente grato pelo Senhor ter me resgatado de meus sentimentos hostis ao enviar o Espírito Santo para que eu pudesse ver um Filho de Deus como Ele vê. A união que buscamos em nossa família e na igreja se tornará real quando permitirmos que o Espírito Santo influencie o que vemos ao olharmos uns para os outros até ao pensarmos uns nos outros. O Espírito vê por meio do puro amor de Cristo. Ouçam as palavras que Mormon usou para descrever a caridade. Pense em ocasiões em que vocês a sentiram. E a caridade é sofredora e é benigna, e não é invejosa, e não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é, de todas, a maior, porque todas as coisas hão de falhar. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre, e para todos os que a possuírem, no último dia tudo estará bem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de Seu Filho, Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados, como Ele é puro. Esse é o objetivo de Seu Pai Celestial. Tem para vocês, Suas filhas preciosas. Pode lhes parecer um objetivo distante, mas, da perspectiva dEle, vocês não estão muito longe. Portanto, Deus vem, por meio de Seu Espírito, a fim de nos consolar, incentivar e inspirar a seguir em frente. Deixo-lhes meu firme testemunho de que o Pai as conhece, as ama e ouve suas orações. Seu amado Filho convida vocês a virem a Ele. E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para auxiliá-las em seus esforços de servir ao próximo por eles. Graças à expiação de Jesus Cristo, a companhia constante do Espírito Santo terá um efeito santificador e purificador em seu espírito. Vocês sentirão a paz que o Salvador prometeu deixar a seus discípulos. Junto com essa paz, receberão uma viva esperança e um sentimento de luz e de amor vindo do Pai e de seu Filho amado, o qual lidera seu reino na terra por meio de revelações a seu profeta vivo. Disso testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Nosso amado Pai Celestial, somos tão gratas por ter tido a oportunidade de ouvir essas lindas mensagens que foram dadas com tanto poder e autoridade de nossos líderes designados. Oramos para que as palavras entrem em nosso coração, que possamos ir para casa e agir sobre as, de acordo com o que aprendemos esta noite. Oramos para que possamos ser convictas, possamos ser discípulas fiéis de Jesus Cristo, possamos manter nossa vida e nosso foco centralizados nele. Oramos para que possamos nos tornar mulheres santificadas, possamos ter o Espírito Santo como nosso guia, para que possamos viver da maneira que o Senhor deseja. Somos gratas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Somos gratas umas pelas outras. Possamos estar unidas nessa grande obra, que possamos, nessa responsabilidade que temos nesses últimos dias. Oramos por Teu Espírito que esteja sempre conosco, para que possamos seguir esta noite com amor e com paz em nosso coração e ser as discípulas que precisamos ser. Dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.